Em Buenos Aires embarquei numa regata, mas não gostei do que encontrei no Rio da Prata. O Maradona já não cheira cocaína, nem a piazola para animar esta Argentina. Agora o tango em San Telmo é todo igual, ai quem me dera me ouvir a prova oral.
Jovem, não desesperes, em Buenos Aires ou em Tóquio, onde tu quiseres, podes ouvir a prova oral em www.antena3.pt.
Está bem, agora sim já posso ouvir a prova oral. Em Tóquio, em Paris, no cartaz, sei lá.
A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E pronto, cá estamos nós, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje, quase de propósito, em que se fala tanto do phishing, que é o que tu indica está a atacar alguns dos computadores, também da sociedade portuguesa. O nosso convidado acaba de lançar um livro que se chama Organizações e Segurança Informática. Não está aqui no estúdio, mas é como se estivesse, até porque já o sinto a folhear folhas de papel. É o Nuno Carvalho, que é engenheiro informático, cá está. Nuno Carvalho, não tenho a tua imagem, mas imagino-te com uns óculos, com uma camisa, com quadradinhos, e ouvir-se atentamente esta emissão, confirma?
Ouvir, boa tarde. Ouvir atentamente, de camisa, não de quadrados, e não trouxe os óculos hoje. Lentes de contacto.
Nuno, é curioso que nada disto foi combinado, mas a verdade é que estava a ouvir o noticiário das 7 e tu entras aqui com uma frase que pensava eu, nem sequer era de tradição popular, mas pensei que tinha sido inventada por Paulo Portas quando, a propósito de um qualquer debate, disse: cautela e caldos de galinha. E tu também a disseste. O que é que se passa com esta frase em Portugal, Nuno?
Essa frase acho que se aplica em vários contextos. E na segurança informática também, porque há muitos perigos na internet, no uso de mail, do Messenger, de Facebook, de Twitter.
Mas também há perigo na rua, não é? Também há perigo na rua.
Há perigo na rua, claro. Por isso é que eu digo que é preciso estar sempre atento.
É mais perigoso uma criança estar à frente de um computador ou estar na rua sozinha?
É igualmente perigoso. Cada coisa com os seus perigos e as suas consequências. Eu acho que hoje em dia, com os computadores e com o uso massivo de computadores e por parte de crianças sem formação, torna-se alvos possíveis. A questão da pedofilia na internet também é um perigo muito grande, hoje em dia.
Mas existem mecanismos, por exemplo, para que as crianças não tenham acesso a determinado tipo de sites, por exemplo, pornografia.
Exato.
Como é que se chama essa ferramenta?
Não percebi.
Como é que se chama essa ferramenta?
Temos, por exemplo, o NetNanny, a última versão do Internet Explorer também já vem com filtros que podem ser ativados, baseado em sexo ou violência.
O problema é que muitos são os pais que não sabem sequer ativar isso, e os próprios filhos é que sabem desativar, precisamente.
Exato. Eu acho que, um dos maiores problemas de hoje em dia, a nível da informática, é a falta de conhecimento dos utilizadores.
A falta de conhecimento é uma espécie de generation gap em relação a esse mesmo conhecimento.
É falta de conhecimento e falta de interesse, não é? Preocupações. Eu quero as coisas funcionais, eu quero utilizar o computador e não quero ter que me preocupar com coisas, questões paralelas.
Até porque há sempre um amigo informático que percebe alguma coisa que vai lá à casa resolver isso.
Tens um amigo informático?
Não, quase toda a gente tem, não é?
Exatamente. Fica-se por aí. Eu não preciso saber, porque alguém me disse que bastava fazer isto e não tenho conhecimento da fiabilidade do sistema.
Vamos cá ver, Nuno. Já chegaste à conclusão de que mais de metade dos teus amigos só o são porque sabem que tu percebes muito de informática e a qualquer momento podem...
É um risco. E muitos deles, se começarem a estudar informática, depois deixam de precisar de mim.
Já agora, a informática também já te serviu para te aproximar do sexo feminino?
É inevitável, acho eu.
Fazendo domicílios, já te aconteceu, Nuno?
Nesse aspecto, não. Eu estava mais a falar na questão tecnológica, através de sites, Facebook, os i5s.
Nuno, vamos aqui falar de assuntos concretos. Na verdade, depois de muitas justificações que eu te poderia aqui dar para trazer ao programa, para além do livro que se chama Organizações e Segurança e Informática, uma edição lugar das palavras, a verdade é que... O que é que nós queremos saber? Queremos saber porque é que Cavaco Silva estava tão preocupado.
Pois, é a questão do momento.
A questão do momento.
Sim, a informação disponibilizada pelo governo, tanto no comunicado do Cavaco Silva como posteriormente, é que aquilo está seguro o suficiente, mas que há falhas, como em todo o sistema,
tipo
há sempre falhas.
Essas falhas permitem o quê?
Assim,
ver os e-mails do Cavaco?
Eventualmente, assim, eu não tentei entrar, como fez o Expresso, tentar entrar no sistema, mas é uma possibilidade, não é? Porque depois de se conseguir entrar no sistema informático, lá dentro, as possibilidades são inúmeras, desde chegar aos documentos que possam existir nos computadores, ou a partir dali saltar para outras máquinas. Eu posso não aceder diretamente ao mail de alguém dentro do governo, mas se conseguir chegar até ao computador dele, o passo a seguir poderá ser ler os fecheiros que ele lá tem ou os mails que lá guardou.
Aliás, segundo o Expresso, o próprio governo, o site do governo é mais permeável
que o da Presidência.
Do que o da Presidência da República.
Exatamente.
Será que em breve teremos discurso de Sócrates também ao país, dizendo que tem, que lhe leiam documentos?
Eu acho que a postura do Cavaco, ou da...
Cavaco, não, Presidente Cavaco.
Presidente Cavaco. ou de quem está a tutelar agora a segurança informática, foi corajosa, porque não há o costume de se assumir falhas de segurança. Existem, de certeza, em muitas empresas em Portugal e lá fora, mas isso não costuma transparecer, porque perde um bocado de credibilidade junto aos clientes.
Mas no governo dos Estados Unidos, por exemplo, já aconteceu.
Já, mas esses são os alvos mais...
Preferenciais, mas, não é?
Preferenciais.
É o mundo inteiro, basicamente.
É o mundo inteiro. E muitas vezes não são eles que transmitem essa informação para fora, ou transmitem-na porque têm que o fazer, porque entretanto já se soube, de alguma forma, que foram invadidos.
Há aqui uma coisa, hoje fala-se muito de phishing, eu gostava que tu explicasses melhor isto, até porque se fala de alguns e-mails que são usualmente utilizados por todos, refiro-me nomeadamente em relação ao Hotmail, ao Gmail, ao Yahoo também. O que é que está a acontecer em relação a esta invasão? O que é que ela lhe permite, basicamente, aceder aos nossos e-mails? É isso, este phishing?
Exatamente. O phishing, de uma maneira simples, é eu criar uma página similar à página original, do Hotmail ou do Gmail neste caso, de alguma forma conseguir levar as pessoas a ir lá ou com uma promoção, ou com um prémio, ou com um pedido de informação adicional, e posso publicar essas mensagens para iludir os utilizadores num Twitter, num Messenger. O utilizador, quando chega lá, encontra uma página idêntica à original, introduz os seus dados verdadeiros e o sistema atrás que está a fazer é gravar as passwords, logins e passwords. A gravidade, para além do aceder aos mails que lá temos, é muita gente tem hoje em dia registros de sites ou de produtos e tem lá guardadas passwords. Ou seja, eu entrando numa conta de mail, depois tenho uma infinidade de outros serviços que posso tentar aceder. Por hipótese, vamos supor que eu faço compras no eBay e tenho lá guardado na minha conta de Gmail, tenho lá guardada a password. Alguém pode conseguir entrar no meu eBay e fazer compras por mim através desse sistema de phishing, partindo de uma situação simples, que era só conseguir o acesso ao mail.
Depois há uma outra situação que é também muito comentada, que é o facto de as pessoas poderem, por exemplo, acionar a nossa webcam, bastante para isso que saibam o nosso e-mail e que depois entrem. Por exemplo, eu tenho medo desta situação, não é? As pessoas depois sabem, claro, que vou viver. Não é que eu estou a viver com três argentinas e vou ter imagens realmente deliciosas, mas no fundo que eu não queria mostrar.
Mas não era para se saber das argentinas?
não queria que se soubesse.
Ah, pronto, então eu não vou falar nisso.
Não, mas isto é uma realidade, não é?
É,
pode,
é
ou não
viável.
Pode.
É viável.
Mas como é que pode ser viável, então?
Dos vírus trojans que andam a circular na internet, o que fazem é infectam o nosso computador, mas não estragam nada como antigamente os vírus.
Sim.
Mantenham-se parados até instruções. E permitam a um hacker, alguém mal intencionado, consiga controlar o nosso computador, ver dispositivos que temos instalados ou não e fazer algumas ações sobre eles, como por exemplo ativar a webcam.
Então,
e depois publicar as imagens das argentinas.
Não, mas repara, uma pessoa conhecida hoje em dia tem que deixar a prática de correr nu em casa, que é uma prática que eu gosto de ter. A Cátia Simão, por exemplo, é uma pessoa que adora correr nu em casa, não é?
Adoro. E estender a roupa também.
Nua, completamente nua.
Completamente nua.
Toda a gente sabe. E no entanto, agora vais deixar de
fazer. Eu não sabia.
É ótimo. E na verdade, assim
é impossível.
Assim é impossível. Assim as pessoas, claro, vão deixar de. Uma pequena nudez, que era uma prática tão corrente, acaba por no fundo,
ser um.
Assim deixa de ser uma coisa boa.
Pois
não é?
À semelhança ou seguindo os conselhos dados no American Pie, é virar a câmara para o outro lado ou pôr alguma coisa a tapar a câmara naqueles
Pie,
momentos
esse,
em que...
esse clássico.
Esse clássico.
Da adolescência, sobretudo. Não, é? não deve haver um adolescente que tenha sido verdadeiramente adolescente que não tenha visto o American Pie pelo menos seis vezes.
Exato.
Seis vezes acho que é um número mais.
Existem imensos American Pie, mas referimos-nos sempre ao primeiro.
O primeiro é o mais clássico de todos. Bom, agora vamos ao telefone. Devo confessar que o primeiro ouvinte de hoje chama-se Manuel Silva e ele está a falar-nos do Porto. Estuda contigo, diz ele. Tem um rádio muito alto. Vamos pedir que diminua o volume antes e enquanto ele se prepara para fazer exatamente isso. Deixem-me ler dois e-mails que nos chegam. O primeiro do piso 3 superior. Aprender com os erros, beabá de um bom sistema informático, cuidado, ter uma cópia dos dados importantes, inclusive fotos das ex-namoradas e aquele material explícito de qualidade que custou o seu tempo a compilar, penso que todos sabemos a que é que estará a referir, num disco separado e desligado do computador, ora aí está. 2. Ter o sistema operativo numa partição ou disco independente dos dados para facilitar formatações regulares de limpeza, entre parênteses. 3. Ter um bom antivírus e uma boa firewall. 4. Evitar todo e qualquer site que ofereça sexo, dinheiro ou downloads grátis. Bom, conselho adicional: evitar abrir os ficheiros de e-mail no trabalho, mais vale ver em casa que passar vergonhas. Saudações encarnadas, é o que diz aqui o piso 3 superior. Já agora, o Tiago Cosme diz: segurança informática, informática igual tecnologia, igual futuro. Tudo o que nos possa trazer de bom, devolvemos com tudo o que pode ser mau. A busca do conhecimento pode nos dar poder e o sentimento de realização pessoal, mas também nos pode preparar, aliás, algumas armadilhas e abrir as portas para snipers, sempre preparados para nos roubar a nossa identidade e revelar os nossos desejos ou sonhos mais recônditos. Podemos aplicar esta comparação em todas as vertentes, sejam elas políticas, militares, sociais ou mesmo tecnológicas. O antivírus, voltar à caneta, papel e pagar tudo em dinheiro. É o que diz, beijos e abraços, o Tiago Cosme. Pois, mas isso já não é possível, não é?
Já não é muito viável. Possível é, não é? É muito viável.
Mas há aqui uma coisa, Manoel Silva, isto é o ouvinte e também o nosso convidado de hoje, eu recordo a todos, que se chama Nuno Carvalho. Nuno, ao contrário daquilo que se previa inicialmente, que poderia haver com as transferências bancárias e com as compras na internet, nomeadamente no eBay ou no Amazon, que poderiam haver muitos problemas, a verdade é que eu não tenho ouvido problemas a esse nível.
Existe um método seguro, que é o PayPal, que
pagas no multibanco e...
Não. Pagas no multibanco, mas aquilo tem um acesso mais restrito. Aliás, o nosso convidado deve conhecer esse sistema, que é um sistema de pagamento.
Convidado. O convidado está a dormir. Dorme neste momento, convidado.
Estou eu agora já?
Não, pelo visto deste, o nosso convidado entretanto adormeceu.
Oh, Nuno!
Incrível! Incrível!
Antes de mais, quero mandar um grande abraço ao Nuno, que é meu amigo pessoal já há uns anos largos.
Uhum. E que tal?
E não estamos a estudar juntos, estudamos juntos no passado, já acabámos os 8 cursos. E não, eu não estou a falar do Porto, sou do Porto, mas estou a trabalhar em Lisboa, portanto estou mesmo aqui praticamente, agora estou no meio do caos da segunda circular. Realmente o PayPal, vou respondendo já que no, neste momento
está
em off, o PayPal realmente acaba de ser mais seguro, porque nós fomos, transferimos para lá, digamos assim, o dinheiro que achamos que queremos gastar e vamos pegando com aquele dinheiro, portanto, no máximo perdemos aquele dinheiro e não a nossa conta bancária toda, não é?
E o nosso plafond, não é?
Exatamente, exatamente. Em Portugal, temos uma implementação interessante do que é o chamado MBNet, que também é um sistema bastante interessante, em que nós geramos um cartão temporário de compra específica e no final desta compra, pronto, já não há mais dinheiro.
Sim, estou-me a rir porque, entretanto, chegou um e-mail do Ricardo Osório. Ele diz: a culpa é delas. Aqui deixo o meu testemunho de engenheiro informático. A culpa é sempre delas. Porquê? Porque fazem sempre a asneira de clicar nos links para fazerem de conta que sabem mexer no computador.
Não é? Mas olha que os homens também são
tão assim. Ele diz: mas não só, se elas fossem mais jeitosas, nós não seríamos tentados a abrir os links que dizem vídeo secreto de Fernando Alvim com Carla Matadinho. X. A minha vida vai mudar hoje. Então, mas estás a ver? Este vídeo já está aqui disponível. O link deve ser incrível. Deve ser incrível. O vídeo secreto de Fernando Alvim com Carla Matadinho.
É assim que se faz. É assim
Carla
que se
Matadinho
fazem
deve também muito da sua fama à internet, precisamente.
É verdade.
Aos desfiles que vai apresentar, entretanto. Vamos, Manuel, diz-nos truques que sejam absolutamente indispensáveis para que não sejamos violentados a nível informático e invadidos como presidente Cavaco.
Ora bem, o primeiro truque, acho que é por aí que tudo começa, é termos passwords que não signifiquem nada para nós. Isto é, eu ter uma password que são as iniciais do meu nome e a seguir da minha data de nascimento é extremamente óbvio. Qualquer pessoa vai conseguir chegar lá. Não é? Qualquer amigo meu, qualquer pessoa que consiga extrair um bocadinho mais de informação a meu respeito. Porque, reparem, a informação que eu dou à imprensa das águas, a informação que eu dou à eletricidade, portanto, é a informação que eu dou a toda a gente. Portanto, isso não é um bom critério em termos de password.
Isso é palermice. Mas isso, à partida, ninguém faz, não é?
Há muita gente que faz.
Olha que não é bem assim.
É isso, e conjugar os números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E eu escolhi os quatro últimos números de uma pessoa. Os quatro últimos números de telefone de casa dessa pessoa.
Olha.
Isso é o meu código. Pronto, e começo.
Eu acho que isso é o meu código também. Número de telefone, tudo mais, eu considero maus códigos.
Mas é de uma pessoa amiga, repara.
Não é meu.
E não é dele.
Ah, ok.
Manuel, há aqui uma artimanha.
Também seria burrice, não é?
Exato, exatamente.
E a pessoa nem sequer imagina que o seu código é tão importante para mim.
Que o número de telefone.
Eu, por acaso, costumo criar uma password, portanto, fiz um programinha que já está. Códigos ao acaso, género, e põe para lá umas quantas letras e uns quantos números. Ao início, obviamente, é difícil, porque não nos dizem rigorosamente nada, não é? Mas acabamos por, depois de tantas vezes escrever aquilo no dia-a-dia, acabamos por mecanizar a forma de escrever em que escrevemos aquilo e acabamos por aceitar aquela password como nossa e, no entanto, dificilmente alguém a vai descobrir. E, por exemplo, eu uso às vezes variantes da mesma password inventada, criada automaticamente, para várias coisas. Portanto, se calhar o que eu tenho para o meu Messenger, por exemplo, não é tão diferente assim do que eu tenho, por exemplo, para para verificar um ficheiro, por exemplo.
Sim.
Mas para onde caminha a informática a este nível, a nível da segurança, no teu entender?
Eu acho que cada vez mais há uma preocupação com a segurança. Cada vez mais estamos a ter... por exemplo, o e-mail acaba por ser uma coisa que parou no tempo, se formos a olhar bem. Porque todo o resto, nós temos servidores seguros para tudo e mais alguma coisa. Exceto o e-mail é a parte em que a mensagem ainda
anda muito vulnerável
a descoberto. Mas a tendência é nós termos, portanto, aliás, o Nuno fala um pouco disso no livro, eu já tive a oportunidade de...
Já leste o livro? Aliás, deixa-me só fazer aqui uma tentativa de entrar em contacto de novo com o Nuno. Deixa cá ver se, entretanto, conseguimos recuperar. Olá, Nuno.
Não.
Olá, Nuno. Não. Não conseguimos, não estamos a conseguir estabelecer a ligação. Há muito que tal não acontecia. Mas às vezes acontece. Vamos tentar a todo momento entrar de novo em contacto com o Nuno Carvalho, que é o autor então deste livro que tu agora ias falar. Dizias tu sobre ele?
O Nuno também fala disso no livro, que é, portanto, nós vamos ter é um conceito, portanto, é um algoritmo matemático um pouco complexo, mas que consiste em termos, para cada pessoa, para cada contacto que nós temos, temos uma chave, digamos assim, com que vamos codificar as mensagens que mandamos a essa pessoa, e essa pessoa tem outra chave que permite descodificar as mensagens. E, portanto, cada vez mais, por exemplo, nas comunicações altamente sensíveis, isto já é extremamente usado, e, portanto, há muitos e-mails que passam já em servidores de todo o mundo que nós, mesmo que os apanhemos, nunca vamos conseguir fazer nada com eles.
Espera lá, e criar, eu já ouvi falar, de um BI só para a net?
Acaba por ter esse conceito, aliás, o cartão de cidadão acaba por incluir também este conceito.
Embora também esse cartão e esse BI possa ser copiado, não é? E esse é o problema.
Exatamente, mas...
Não é? Imagina-se
e voltamos sempre ao mesmo.
E voltamos ao mesmo, não é?
Basta, a criminalidade real, não é? Física, de violência física, de roubo, não sei o quê, aí não vai, nunca vamos conseguir proteger o digital desse tipo de criminalidade.
Manuel, deixa-me fazer a mesma pergunta ao Carlos. Será que algum dia vamos estar 100% seguros na net, Carlos? Carlos Andrade? Não?
Oi?
Olá.
Olá.
Olá, boa tarde.
Então.
Eu acho que não.
Sinceramente,
acho que não. Bom, mas eu estou a ligar mais como leigo na matéria, né? E pelos sustos que eu já apanhei alguns sustozinhos, tenho a sorte de ter em casa uma mulher que trabalha na área dos sistemas de informação e da área de informática e tem conseguido resolver alguns problemas. Agora, segurança informática, eu acho que nunca vamos ter total segurança informática. Até porque isso não interessa muito às empresas informáticas, não é? E essa era uma questão que eu queria deixar depois também ao vosso convidado, é se de alguma forma a existência da insegurança informática não acaba por trazer por tabela grandes lucros e conveniências às empresas que trabalham na segurança informática. Esta era uma questão que eu queria deixar. E depois, relativamente à segurança informática, é lógico que uma pessoa, penso eu, não deva partilhar dados a nível informático, quando anda na internet. Eu recordo até uma situação cá na minha empresa, que é, você não partilhar a sua escova de dentes, portanto faça a mesma coisa com os dados informáticos, né? Nomeadamente com as passwords, para acesso à rede e ao mail. Mas pronto, eu acredito que não, mas como eu digo, eu não sou um leigo da matéria.
Mas que sustos são esses que tu apanhaste?
Os sustos é mais navegação na internet.
Navegação proibida depois... com a mulher em casa?
não é propriamente. Há sites que não queria. Não ia levar para esse campo, mas há sites que nós pura e simplesmente não entramos, mas que eles há o spam, aquelas coisas.
Abrem automaticamente.
Abrem automaticamente.
É uma desculpa muito normal de si. Abriu automaticamente.
Exato.
E é isto, finlandesas são estas.
Exato. Sim, estou a perceber. Não estou a perceber o que está a acontecer.
Sim.
E então, abrem automaticamente e muitas vezes deixam-nos lá alguns restos, alguns vírus e aquelas coisas todas, e depois o computador em si começa a dar problemas, não é? Começamos a tentar abrir a internet, começam-nos a aparecer novas janelas que nós não queríamos sistematicamente, e portanto acaba por ser um ciclo vicioso. Mas pronto, eu deixava só essa questão, que estava de ouvir uma opinião do perito em segurança informática nas organizações, é se de facto isto também de alguma forma não poderá ser uma boa situação para as empresas de segurança informática, havendo esta tal insegurança informática.
Deixa eu fazer essa pergunta ao nosso convidado, que agora entra por telefone e não por pela via normal. Aí está ele.
Nuno, já cá estou.
Desculpa termos-te silenciado durante este tempo. Já agora deixa-me aproveitar para dizer que a linha masculina acessa funções a partir de agora.
Exatamente.
A partir deste momento só podem ligar as mulheres, o 825 33, 33.
Com as suas dúvidas.
É verdade. Ouviste esta última intervenção do Carlos Andrade ou não?
Ouvi, perdi só um bocadinho no fim por causa da passagem.
Mas percebeste basicamente...
A questão que ele fala da insegurança, obviamente, que como qualquer negócio...
De interessar também às empresas informáticas,
não é? Haverá sempre empresas que tiram partido disso. Seja empresas que vendem soluções informáticas para empresas, coisas grandes e soluções caras, seja uma solução automática como um antivírus. Não havendo nada escrito sobre isso ou afirmado, consta ou fala-se que a questão dos vírus, que as próprias empresas que produzem antivírus também fazem alguns vírus, uma forma de garantir a evolução dos produtos deles, não é? Eu não vou ter um antivírus que pronto, apaga os vírus atuais e ninguém me vai comprar um novo se aquele for suficiente, por isso há que inventar vírus novos. Isto não é afirmado, mas consta-se ou há pelo menos esta suspeita que isso acontece. E a nível da segurança, de uma forma geral, há sempre isso, de programas de firewall, de backup de dados. Obviamente que sim, que esta questão que o Carlos levantou é suspeita, no mínimo.
Já agora, uma mensagem que nos chega aqui através do Luís. Ele primeiro pergunta-nos, Alvin, quando vai para o ar a gravação do programa de ontem? Se tudo correr como previsto, penso que terá sido hoje.
Exatamente.
Portanto, mas vai estar disponível em podcast. Quanto ao tema de hoje, segue uma pergunta. Qual o quadro jurídico da pessoa que rouba o romance ao Miguel Sousa Tavares através do computador e o publica?
É uma boa questão.
Por acaso, outro dia o Miguel Sousa Tavares deu uma entrevista explicando que depois apareceu, mas não explicou bem os contornos desse
de como aparecimento. De como ter como aparecido.
Eu ouvi uma entrevista dele e o que ele falou é que o computador foi roubado sem saberem o que lá estava, e depois da problemática toda que houve na comunicação social, que quem o comprou, a pessoa que o comprou quando viu aquilo, arranjou maneira de chegar ao contacto dele e devolveu o portátil pelo dinheiro que tinha pago por ele.
Se bem se recordam, há uns anos atrás também aos YouTube roubaram um computador com algumas das músicas de um álbum deles, lembram-se?
E ao Bob Dylan também.
Foi?
Sim.
Mas não foi do computador.
Sim, deve ter
não
sido.
Não estou a ver o Bob Dylan.
Bob Dylan também tem computador.
Achas que já?
Já deve ser. Deve ser.
Sabes seria, para mim seria uma desilusão.
Achas que fazem
tudo
em papel?
Vejo Bob escrever em
papel.
Sim.
Ainda de pena,
sim, claro. Ainda de pena clássica, sim.
Ou da paro.
Espero bem que não faça ao contrário. Bom, já agora, uma outra mensagem é esta do Fábio. Ele diz, dados pessoais. Boa noite. O negócio de dados pessoais já tem dimensões muito grandes e não é de agora. Vejam o caso alemão da Telecom ou da Deutsche Bahn, penso que é assim que se diz, que usaram milhares de dados pessoais dos clientes. Facebook, Google, até o supermercado da esquina está interessado nos dados pessoais dos clientes e os clientes os dão, com cartões, promoções e muito boas ações. Só têm, tal como na internet, de preencher o formulário. Talvez o convidado pudesse falar um pouco do negócio dos dados pessoais, que está a ganhar proporções enormes. É o que se diz na Alemanha já de há muito tempo. Já agora uma outra perguntinha do José Zé. Estão interventivos os nossos ouvintes. Alvin, peço para fazer uma pergunta ao convidado. Porquê que aquilo que para o comum dos mortais é um computador, para eles, aliás, é a máquina? Hã? Pergunta-nos.
Bom, relativamente aos dados pessoais, é um negócio em frente à expansão.
Em expansão, não é?
Acho que serve da mesma maneira, perdão, que servem os dados que preenchemos nos cupões de um sorteio qualquer. Servem para depois fazer campanhas publicitárias e, de alguma forma, tentar vender dessa forma, com uma publicidade mais pesada, mais em cima do...
Mais agressiva.
Mais agressiva em cima do consumidor. Quando os dados, esses dados transmitidos, estão só ao nível de um endereço de mail, não serve para mais nada, a não ser exatamente massacrar o utilizador. O problema é que, quando associado ao endereço de mail, vai alguns hábitos de consumo, porque sabe-se que ele verificou uma página, procurou fez uma pesquisa no Google sobre carros esportivos ou sobre vinhos caros, e aí depois consegue-se direcionar a publicidade tendo em conta os hábitos do utilizador, do proprietário do mail, que é uma coisa que o Google faz hoje em dia melhor que ninguém, que os anúncios que nos vai dando nas pesquisas, no Gmail, têm a ver sempre com os nossos gostos,
porque
têm um repositório da nossa informação muito grande, desde pesquisas a mails recebidos, a documentos que abrimos. De facto, dados pessoais é uma problemática que se deve ter em atenção, que é dar a informação apenas necessária para aquele contexto. Se eu vou só fazer uma pesquisa ou inscrever-me num site para um concurso, não preciso dar mais informações da minha vida, a não ser o estritamente necessário.
Mas espera, será que alguns dos e-mails que nós recebemos, basta abrirmos esse e-mail para automaticamente podermos ser alvo de phishing, por exemplo? Ou só quando nós colocamos alguns dados?
De uma forma geral, hoje em dia os sistemas já têm algumas barreiras que limitam logo esses ataques ou essas ameaças mais básicas.
Sim.
O problema grande está, de facto, nos links que recebemos e tentamos abrir, porque a promessa de um vídeo do Alvin, ou uma promoção, ou um prémio, e o problema está aí, depois até não nos convencem a descarregar um programinha, a instalá-lo no computador, porque vamos ter acesso a qualquer coisa extraordinária. E o problema está aí, o problema está no, no uso inconsciente do que os utilizadores fazem da informática.
Já agora aqui o R diz 100% seguros nunca, e isso implicaria que nem o utilizador conseguisse entrar no e-mail, por exemplo. Algumas dicas de passwords longas, mais de 8 caracteres, misturar maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Olha, é o que eu faço. Substituir sim, S por 5, L por 1, E por 3, 51M pelo 3, não, é o que ele diz.
Não, é muito simples.
Sim, simples.
É o que ele escreveu.
Muito se poderia dizer sobre passwords. Eu tenho uma ideia que me vai pôr rico. Já alguém ouviu alguém dizer isto, mas não posso revelá-la, senão lá se vai a ideia. Só posso dizer, e atenção, ele deixa aqui a password dinâmica.
Password dinâmica.
Olha, perdemos aqui a chamada da Sara Salavença. Vamos tentar entrar em contato com ela. Fala-nos de Castelo Branco. E enquanto isso, um homem passa-lhe à frente. João Mendes, é de Coimbra e também é engenheiro informático. Olá,
João.
Ah, mas já agora, João, deixa-me fazer-te esta pergunta. Há ou não mais engenheiros informáticos do que engenheiras informáticas? Porquê que a informática está mais associada aos homens do que às mulheres?
Mas já começa a haver bastantes.
Não sei. Devo confessar? Não, perdemos o João. Agora perdemos o João Mendes e ficamos outra vez contigo.
Nuno, não.
E nós estamos descontentes com isso. No fundo é o nosso convidado. E ainda não perdemos. Sim,
só,
Nuno, desculpa.
Uma parte já tinha falado de Manuel e agora voltaram a falar. Relativamente às regras que se podem pôr para passwords, eu também falo no meu livro de algumas Sim. delas.
Aliás, nós ainda não falamos no teu livro, não é? Basicamente, o que é que ele traz de novo e o que é que interessa saber, sim.
Só falando na questão das passwords.
Dou algumas regras.
Sim.
Dou algumas regras sobre...
Entretanto, podes ligar o telefone, já percebeste que já estás outra vez.
Já estou. As passwords, dou algumas regras para o utilizador poder criar uma password mais segura, sem ser muito preocupante. Dou algumas regras como essas que foram ditas, de misturar letras, números
e símbolos.
Letras maiúsculas e minúsculas, essa substituição de algumas letras por números com uma forma idêntica. E, para além disso, falo no contexto das organizações, falo nas regras que os administradores dos sistemas devem impor. Ou seja, se deixarem ao cuidado dos utilizadores que eles pensem numa password robusta, muitas vezes vão falhar. Então, se calhar, podem os administradores do sistema impor algumas regras. Tem que ter as passwords no meu sistema, tem que ter no mínimo 8 caracteres. Tem que ter maiúsculas e minúsculas. Isso pode ser imposto pelo administrador de cada um dos sistemas.
Já agora, todas as empresas devem ter seguramente a visita de alguém especializado. Olha como existe funcionário, não é o funcionário invisível, o funcionário surpresa, também não é nada disso, que é um funcionário que basicamente vai testar se uma empresa funciona bem a nível, por exemplo, de atendimento ou de funcionamento geral.
Uhum. Normalmente é o cliente mistério.
É o cliente mistério, é isso mesmo, é o cliente mistério. Aqui, também de certeza que existem empresas que vão testar a segurança.
Mistério.
São as empresas mistério.
Exato.
E depois até há os cheques mistério. Não há os cheques mistério. Lembram-se do cheque mistério? Sim.
Há como é que isso funciona? Empresas que fazem uma certificação da segurança da informática de uma empresa, de todo o sistema, desde o funcionamento interno, como as ameaças externas a que a empresa está sujeita. Existem, inclusive, já em Portugal, algumas empresas certificadas, que é um certificado que 27.001, se não estou em erro, que garante que essa empresa cumpra as normas todas, tanto de segurança como de funcionamento do sistema informático de uma forma geral. É uma certificação cara, mas que me vai garantir depois perante os meus clientes que os dados que lá estão salvaguardados, que não vai haver perda de dados. Como as outras certificações, é isso que consiste, é agradar de alguma forma ao cliente com garantias de que tudo funciona bem.
Olha, vamos ao telefone de novo, agora sim falar com o João Mendes, que nos está a falar de Coimbra. Olá. Olá, João. Se não é o João, é Sara Salavença, de Castelo Branco.
Sim, Sara. Sou eu.
Olá, Sara. Como
Olá,
vais?
Sara.
Boa noite.
Sara, boa noite. Tens perguntas? Já te invadi no teu computador e no fundo veio parar à net aquele vídeo caseirinho que há tanto tempo tinha só para ti.
Epá, não, isso nunca me aconteceu, tanto que eu faço isso.
É
esse tipo de coisas normalmente estão completamente fora do computador.
Ah, sim, claro.
Oh, que pena.
Tem que se ter um disco externo.
Exato.
Não é?
Exatamente. Então uma pena com grande capacidade escondida na gaveta das cuecas.
Claro, sim, isso é fundamental. Então, mas daquilo que já ouviste, preocupa-te esta segurança? Por exemplo, no sítio onde tu trabalhas, Achas que eles estão minimamente preocupados com isto? Será que alguma vez fizeram um teste de segurança? Há muitas pessoas que possivelmente estão a ouvir isto e estão a dizer, realmente, se calhar na minha empresa nunca fizeram isto.
Exato.
Não é?
Eu penso que não, sinceramente eu penso que não, porque não faço a menor ideia. Eu também, a minha pergunta é de quem não percebe nada de computadores, sei utilizar os programas que me estão dados para eu trabalhar a nível de engenharia civil. Minha pergunta prende-se com o facto de, se nós quisermos um antivírus, uma firewall, mas sem ter que pagar aquilo que os antivírus pedem por uma licença anual, quais é que são os melhores?
O que tu estás a pedir é um conselho de pirataria em direto numa rádio nacional.
Tão engraçada,
Sara. Não é bem isso. Sei lá, aqueles programas grátis, aquelas coisas.
Programas
que são
grátis?
Sim, programas que
podem ser. E essas coisas.
Exatamente. Qual é que é? Se há algum programa desse género de antivírus que seja bom para. Quer dizer, porque um antivírus de licença anual. Caríssimo, é uma coisa que não a lembrar ninguém.
Sim, é verdade.
Para termos um computador protegido a nível de casa, quer dizer, as empresas têm outro tipo de lucros e outro tipo de rendimentos que poderão pagar esse tipo de coisas. Agora, a nível pessoal, quando nós temos dois ou três computadores em casa, mas o Norton
não é pago. O Norton é pago.
O Norton é pago, exatamente.
Tínhamos esquecido da mensalidade horrível que eu pago.
Tens pirataria.
Hã? Pirataria?
Tens é pirata.
Não.
Tudo legal. Tudo legal.
Tudo legal. Sim, mas diz. Nuno.
Temos que pedir ao Nuno o conselho, não é?
Eu relativamente.
Qual é o melhor antivírus?
Eu, quando recomendo às pessoas e passo a publicidade, recomendo o AVG. Tem uma versão gratuita para utilizadores domésticos, para empresas é pago. Eu não uso antivírus.
Usas antivírus?
Não uso antivírus, eu nem uso firewall. Eu uso o sistema operativo Linux em vez de usar o Windows, que à partida é mais seguro e sinto-me seguro.
Dizeste Linux com certo orgulho. Linux.
Muito, com muito orgulho. Já sou utilizador no meu computador pessoal de Linux há vários anos. E houve uma série de preocupações que deixei de ter, como antivírus e firewall. A nível do Windows, quando as pessoas me pedem uma recomendação, eu digo à AVG, sei pelo que me vão depois dando feedback que funciona, que não é muito pesado e que detecta vírus. Não é a minha experiência profissional, mas é o que vou recolhendo do que me dizem. A nível de firewall, firewall do Windows também já faz alguma coisa, mas assim de cabeça não tenho nenhuma firewall gratuita que possa ser instalada. Não me recordo.
Sara?
Está ok.
Sério?
Claro, ela pareceu-me que ela não estava muito convencida.
Não está, não ficou.
A versão.
Sabe
o que
é? Rapariga, sabes? Nuno, é
uma coisa. As raparigas nunca ficam satisfeitas, não é? Não percebo nada do assunto. Eu sei de abrir os programas, trabalhar nos programas, sair do programa e acabou.
Tu podias ter falado do que tu falaste, como tu mente a dizeres que era cebola que ela podia apanhar na net.
Mas. Desculpa, não percebi.
Apanhar uma cebola na internet, não é? É idêntico. A única coisa que tens que ver é a AVG, não é?
Sim.
Tenta procurar e tenta fazer o download, que é legal.
Sim, é legal. Foi isso que eu perguntei. Não querias entrar por piratarias. Está ok. Muito obrigada.
Ora, obrigado então. Sara Salavença, eu mais uma vez recordo que a partir deste momento só poderão entrar em linha raparigas através do 825-33-33. Enquanto isso não acontece, até porque a Sara quebrou aqui, passou à frente e a perna a João Mendes, conseguimos recuperar. Não, João Mendes.
Não.
Definitivamente João Mendes, não é um
não
homem.
Quero entrar.
Não.
Estará sob escuta ele?
Estará, eventualmente, sob escuta. Por acaso, isso é uma. Quando é que nós.
Repara,
sinais de que podem estar dentro do nosso computador?
Sinais.
Pode haver alguns, não é? O mais flagrante é quando, com uma própria webcam, a pessoa que está dentro do computador se filma ela própria e nos mostra no seu computador.
Exatamente.
Não, aí é um sinal claro e
inequívoco. Ou que aparece em assim, de lado, uma mensagem no Windows a dizer que estão aqui.
Bem, há uma coisa que dá muito jeito a todos, não é? Que é a história do remote control.
Exato.
Para quem tem um amigo informático, como eu tenho, por exemplo, e que antes passava variedíssimas vezes a ir à minha casa, dando asa a todo tipo de comentários à vizinhança, e agora, através do remote control, pode facilmente resolver. Sim.
Mas acede à tua webcam, tens consciência.
Sim, acede.
Pronto.
Não, mas é verdade, mas isso é uma novidade boa. Bem, é uma novidade que não é de agora.
Sim, 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 mas cada vez mais usada, porque torna as coisas muito mais práticas, tira o fator de deslocação. Havia sempre a desculpa para beber uma cervejinha ou para dar duas de letra, mas retira-se isso. Preocupações do nosso computador estar ou não estar infectado. A primeira coisa é ter o antivírus e antispywares a funcionar, atualizados, que de alguma forma vão monitorizando o que é que se passa no computador. Porque eu posso eventualmente ser o meu computador ser comprometido e o meu antivírus não deteta, numa fase inicial não deteta, mas depois com as atualizações que lhe vou fazendo é capaz de detectar que tem algo de estranho no computador. Se o vírus, o trojan que tiver no nosso computador não estiver de momento a fazer nada, que é uma coisa que acontece que fica estático apenas a recolher informações da nossa utilização de computador, por exemplo, para tentar apanhar passwords, aí é capaz de não se notar porque o funcionamento do computador também mantém-se muito normal. Se esse vírus ou esse trojan já estiver a fazer alguma coisa, a tentar aceder a alguns sites, a tentar enviar informação para fora, ou a atacar outros computadores, como acontece várias vezes, e torna-se o computador fica mais lento, fica com um trabalhar pesado. Isso é um sintoma. É das coisas para um utilizador leigo, se calhar mais fácil de ver. É tentar não ter programas a trabalhar e ver o comportamento do computador.
A mais óbvia é quando percebemos que realmente alguns dos nossos vídeos foram parar ao YouTube. Aí percebemos que alguém
está a entrar. Essa já é tarde.
Não é? Essa já é.
Já vai tarde, mas é.
Acontece a muito boa gente.
Entretanto, posso dizer que no nosso blog entrou aqui uma massa de pessoas que querem dar alguns conselhos até a outras pessoas, como a Sara, de antivírus gratuitos.
Ah, é?
E já agora, é uma maravilha.
Já agora a minha pergunta é esta: nesta emissão tão especial, será que o blog e o site da Provaral podem ser atacados? Estarão eles permeáveis
devidamente
a um ataque? Estará isto devidamente seguro?
Como estará?
É que pode aceder e ver.
A esta altura, algumas pessoas. Então vamos experimentar. Vamos então isto.
Foi o que aconteceu com o presidente Cavaco. Foi depois de eu ter falado que estaria vulnerável, houve muito mais ataques. Houve o triplo dos ataques nos dias seguintes.
Mas isso não tem dado ideias.
Exato. Não vamos pedir isso ao nosso blog, porque o nosso blog é tão jeitozinho e não precisamos
disso. Não estraga o blog. Bom, já agora, deixa-me ler esta mensagem que nos chega do Mário Cunha. Ele diz: como utilizador diário de computadores, gostei bastante de ler o livro do engenheiro Nuno Carvalho. Engenheiro. Mesmo sendo apenas utilizador, aprendi muita coisa e, claro, apliquei nos meus PCs. Para terem uma ideia de como o meu livro é simples, como o livro é simples, até a minha esposa, que percebe ainda menos que eu de computadores, ao desfolhar o livro, percebeu logo o que era um firewall ou um firewall. Hã? Não é bonito? Cumprimentos do Mário Cunha. Já agora, outras coisas que tem o teu livro e que tu achas que possam dar jeito a pessoas que sejam basicamente leigas na matéria?
O livro que eu escrevi foi voltado mais para empresas. Em que sentido? Uma empresa grande tem sempre um departamento de informática, tem técnicos que se espera que sejam especializados, que vão acompanhando a evolução da tecnologia, de vírus, de ataques. O problema trata-se das pequenas, as empresas pequenas, que normalmente não têm um departamento de informática, mas têm alguém que vai lá desenrascar quando há um problema, quando a máquina deixou de arrancar, assim. E as dicas que eu falo no livro é um bocado nesse sentido, são Está estruturado por alguns capítulos, como a segurança da rede em si, a rede cabelada, ou a rede sem fios, ou a proteção dos computadores, ou proteção, por exemplo, de uma sala de servidores, cuidados a ter, para além do aspecto de uma entrada remotamente no computador, cuidados a ter com a sala física onde estão guardados os servidores, porque são essas empresas que não têm ninguém especializado e que se calhar precisam de ser alertadas para alguma coisa e depois disso contactar alguém, uma empresa pequena, ou até falar com quem lá vai desenrascar as coisas que tenha atenção àqueles cuidados.
Olha, já agora, deixa-me ler aqui algumas mensagens que, entretanto, nos chegaram a propósito de tudo isto que estamos aqui a falar no programa. Uma delas é do Henrique Freitas. Ele diz-nos isto: os antivírus. Tenho para mim que os vírus são fabricados pelas próprias empresas que comercializam os programas antivírus. Da mesma forma, acredito que o vírus da gripe A foi fabricado em laboratório pela Roche, fabricante do Tamiflu. Quanto à segurança nos computadores, apoio incondicionalmente a opção do convidado. Linux, instalei há pouco tempo o Ubuntu e estou decidido a mandar o Windows para o sítio de onde nunca devia ter saído. O lixo, diz-nos, é Henrique Freitas. João Silva, da Aveiro, diz: Brasil, quanto mais evoluídos estamos, mais inseguros estamos. Vejam, o Brasil está super evoluído a nível web e, no entanto, todas as semanas recebo e-mails de phishing provenientes de supostas entidades bancárias brasileiras. E eu também recebo.
Eu também.
E já recebo alguns a dizer: eu amo, você é gostoso. Eu amo sempre e fico com o vírus.
Bom, tenho João uma foto diz, gostosa para você, não é?
Uma foto gostosa. Eu abro sempre, deixa ver se é mesmo gostosa.
É desta.
É gostosa, é mentirosa. Novo antivírus. A Microsoft, aliás, disponibilizou um novo antivírus, freeware, que se chama Microsoft Security Essentials. Funciona muito bem e é bastante leve. Poderão encontrar o mesmo na Microsoft ou no Google. Será que isto é alguém da Microsoft? Poderá ser a presidente.
Olha, a Góia.
Será Cláudia Góia que Cláudia nos escreve? Góia. Já agora, saibam que fizemos um pedido para que a presidente da Microsoft viesse à Provaral e esse pedido foi gentilmente declinado, mas para um período que espero seja breve.
Talvez tenhas uma prenda no sapatinho, Fernando.
Eu gostava
Alvim.
Que fosse no Natal até. A presidente da Microsoft.
É uma
no
prenda
fundo,
no sapatinho.
Não sei se já viste a nova presidente da Microsoft.
Não.
Não. Uhum.
Eu ainda não a vi.
Não,
mas deverás fazer uma pesquisa.
É tecnicamente interessante.
Tecnicamente perfeita.
Tecnicamente perfeita.
Okay. Sim.
Mas também muito talentosa, diga-se.
Exatamente.
Já agora, Linux, cuidado. Atenção, há aqui um adversário já de Linux. Senhor engenheiro, tenha cuidado, é o que diz. É o que já começam a aparecer vírus para Linux. Por isso, antivírus para pinguins vai ter que ser. É o que diz o R. Já começam a aparecer também?
É verdade, começam, já não é de agora.
São tantos adeptos,
quanto,
não é?
Quanto mais pessoas começam a usar, mais apetecível também é tentar entrar nesses computadores. Pronto, a minha opinião de utilizador e de estudioso de sistemas operativos é que, à partida, o Linux tem uma implementação muito mais segura. Não é inviolável, não é 100% seguro como nada é, mas deixa-me à partida com mais garantias de segurança no meu computador.
Nada é seguro. Qualquer dia nem a nossa alma é segura. Mas os nossos ouvintes sim. Os nossos ouvintes são os mais seguros do mundo.
E
é incrível a segurança que nos dão também. O Abreu, por exemplo.
Abreu.
Será que é Abreu que se chama? De Coimbra. Quem é que está aí do outro? Sim, és tu?
Sim, sou eu. É Abner. Não é Abreu.
Abner. Desculpa.
Não, agora muita coisa, mas é mesmo Abner.
Abner. És estudante de engenharia informática, sabes do assunto, portanto.
Uhum.
Achas que o teu computador, por exemplo, pessoal, é inviolável?
Não, nunca é inviolável. Essa ideia é absurda, completamente absurda. Só que eu penso que um computador, por exemplo, está livre de ameaças, não aquelas invisíveis, mas pelo menos as que nós acedemos, toda a informação na internet que é acessível. Eu, à partida, um dos efeitos que já me ocorre agora é o flash blindness, ou seja, tudo o que está a pescar na internet, eu não toco. Portanto, e todo utilizador acaba por sentir isso quando, muito tempo depois de viajar em página de internet, começa a ver tudo a pescar à volta, a dizer: você é o 20º utilizador, parabéns, acaba a ganhar alguma coisa, tudo isso acaba por desaparecer no nosso cérebro. Portanto, isso é uma das armas que podemos utilizar. Ou seja, não ligar a nada que esteja a pescar. À partida, toda a página tem uma informação central, que é por onde a gente ocorre. Depois, ainda em relação ao que vocês falaram há pouco de segurança na própria internet, eu aconselhava, por exemplo, que eu uso o Firefox, eu tenho, por exemplo, programas de NoScript, ou seja, são fáceis de utilizar, bloqueiam-nos ao início tudo o que nos aparece em flash, que à partida é aí que nos leva para o tal phishing, etc. Só outra coisa, em relação, por exemplo, ao Messenger, que eu já ouvi falar aí, meu próprio pai, há pouco tempo começou a usar o Messenger, já tem uma idade, e passado pouco tempo, quando eu ligo-me ao Messenger para falar com ele, já vi que ele tinha aquelas mensagens de phishing, etc.
Aliás, o Messenger anda com um vírus e já não é de agora, né?
Anda. E só que é assim, lá está, eu nunca apanho esses vírus e até agora, pelo que sei, pergunto sempre ao pessoal se, epá, vocês têm recebido alguma coisa minha? Não. Ou seja, tudo o que aparece na internet de fotos, de até de pílulas milagrosas, ou seja, nunca clicar em nada disso. E quando já apareceu uma mensagem ou algo parecida com o que a pessoa me costuma falar, eu perguntei, nesse caso, perguntei mesmo, olha, tipo, desculpa lá, tu mandaste-me isso? E lá, pá, não, isso é um vírus, pronto. Fiquei a saber isso.
Já agora, tens alguma pergunta a fazer ao nosso convidado? Autor deste...
Sim, tenho. Qual é que é o explorador que ele acha mais seguro? Se é o Firefox ou o Internet Explorer?
Eu dos vários browsers, experimentei o Internet Explorer, Firefox e agora o mais recente da Google, o Chrome. No meu Linux não dá para correr o Internet Explorer, por isso uso o Firefox, mas mesmo em máquinas Windows sinto-me bem a utilizar o Firefox. Acho que tem segurança QB.
A nível de extras, não é?
A nível de extras, algumas ferramentas que se podem acionar para implementar ainda mais segurança. E foi o que eu me adaptei. O Chrome sei que também começa a ter extensões que se podem adicionar, mas o Firefox, até pela idade que tem comparado com o Chrome, já tem mais coisas desenvolvidas em cima, para cima do Firefox, que garantem alguma segurança.
Vamos ao último participante de hoje. Neste caso é uma engenheira informática, cá está a provar de que não existem só engenheiros informáticos. É a Liliana Alexandre, tem 25 anos e é do Porto. Olá.
Olá.
Como vais, Liliana?
Assim, eu não tenho propriamente uma pergunta para o convidado, só queria dizer que fui estudante com ele.
Com quem? Com o convidado?
Com o nosso convidado, sim, sim. Com o Nuno Carvalho, com o engenheiro.
Sim. Uhum.
E notaste algum talento?
Sim, bastante. Uhum. Fizemos alguns trabalhos juntos, por isso.
Sim.
Eram só trabalhos. Olá,
sim.
Liliana.
Só trabalhos.
E essa Liliana? Estás a ver quem é? Ok.
Perfeitamente.
Okay. Pronto, queria também felicitá-lo pelo livro, ainda não tive a oportunidade para fazer isso. E era só isso. E provar
não pode
que
ser.
Há mulheres em informática.
Espera lá, tu és um engenheiro informática, tens que aqui partilhar um pouco do teu conhecimento, daquilo que nós estamos a falar. Ensina-nos qualquer coisa, não é? Até para que todas as mulheres se sintam identificadas contigo e mais uma vez possam dizer: nós somos sem dúvida as melhores.
Pronto, é assim.
Espero que agora erres, Liliana. Estou a falar de propósito.
Aquilo que eu faço, sim, habitualmente no meu trabalho é mais aplicações web, ou seja, a segurança não é muito comigo.
Sim. Nunca tiveste nenhum problema a este nível?
Não. Não, porque eu faço exatamente o que tenho. Se calhar também por ter a profissão que tenho mais cuidado, mas tento sempre, se recebo algum e-mail com coisas estranhas, pergunto se realmente ele me enviou aquilo ou não, e se ele disse que não, pronto, não abro, e é isso que as pessoas têm que fazer.
Olha, aqui alguém, mesmo de propósito, exato, no momento exato em que tu entravas neste programa, dizia: mulher é como um vírus, também conhecida como esposa, quando você menos espera, ela chega e se instala. Se você tentar desinstalar, vai perder alguma coisa, se não perder tudo. Acho que não há antivírus para isto, diz o João Sousa.
Para esse também não conheço.
Já agora,
não sei.
Há pouco estávamos aqui a falar de que existiam mais engenheiros informáticos do que engenheiras informáticas. Na tua turma, lembras-te quantos eram os homens e quantos eram as mulheres?
Raparigas.
Sim, sim.
Eu acho, daquilo que me lembro, éramos à volta de 3 ou 4 raparigas. E o resto era tudo rapaz, portanto, sei lá, pai, uns 10. Não sei. Não,
portanto,
sei,
eles estavam em clara maioria.
Sim.
Sim, são sempre na maioria.
Já agora, aqui alguém diz: é a Anitta. A Anitta não é bonita, mas acredito. Alguém diz aqui: a Anitta Maçã, não deixa entrar vírus. Cá está, não tenham medo, comprem um Macintosh. Não se falou no sistema mais seguro do mundo, o OpenBSD, e é totalmente gratuito. Talvez falar um pouco nesse bicho era bom, diz aqui o Humberto. Já agora, o vosso programa é brutal, continuem assim. Está bem, obrigado.
Olha, portanto, a Mini também, que também fala no nosso blog, e também diz que é informática, e que sim, atualizem-se, que há muitas informáticas.
É verdade, obrigado, Mini. Eu gosto, sobretudo, de beber uma antes de me deitar.
E o Manuel Fernandes também diz que quando tivermos cá a Cláudia Goia, ele também quer.
A Cláudia Goia, não é? Há um grupo de fãs de Cláudia Goia, nos quais, obviamente, me incluo. Já agora, João Lopes diz: boas noites. Podemos perceber a quantidade de vírus existentes para cada um dos sistemas operativos com a quantidade de utilizadores de cada um deles. Havendo mais utilizadores do Windows, desenvolve-se mais vírus para o Windows. Linux ou Mac têm menos utilizadores, logo há menos vírus. Mas também dá, diz ele. Eu uso um Mac também sem antivírus. Já agora, o Pedro diz: o português é lixado. Como é possível essa rapariga que entrou em linha vir dizer que um antivírus custa um balúrdio? Compro o Norton Internet Security com 3 licenças todos os anos por volta de 60 euros. Ela que faça as contas dá 1,66 euros por mês para cada PC. O Portuga gosta de pirataria e borlas. Haja paciência. O Pedro está revoltadíssimo com este programa. E faz muito bem. Já agora, e antes mesmo de acabar, estamos a 1 minuto. Miguel, queres, Nuno, aliás, queres deixar aqui algum conselho? Conselhos finais, basicamente.
Conselhos finais.
Pegando no que as pessoas também foram dizendo, é obviamente ninguém está seguro, seja Linux, OpenBSD, seja Macintosh, não havendo vírus que possam infectar, há sempre alguém que poderá de alguma forma tentar atacar o sistema. Uhum. Pegando nos conselhos que as pessoas foram dando, é estar desconfiado, constantemente desconfiado. Não vamos ser paranoicos, não vamos privar-nos de aceder a sites, a usar o mail ou usar o messenger, mas de uma forma está desconfiada, de estar de pé atrás com promessas de prémios, de fama, e desconfiar sempre, desconfiar de pedidos para introduzir dados, desconfiar de ir a sites para ganhar um cupão de desconto não sei onde. Uhum. Vídeos do Alvin
com a matadinho, não é?
Com matadinho também.
É possível também. Que haja, não é? Claro. Mas não na net.
Claro que há, claro que há. Bonitos. Já agora deixa-me só dizer que alguém deixa aqui, o Jorge deixa uma informação acerca de sites gratuitos, só paga quem quer. Aqui ficam aliás dois sites que podem descarregar tudo gratuito em relação à segurança para um PC, e uma última mensagem que é do André. Ele diz: boa tarde a todos, queria apenas dizer que o Firefox tem uns extra muito interessantes que fazem com que os hackers não consigam ver as passwords guardadas quanto a vídeos. WinRAR tem uma opção para estar protegido por passwords. Pronto, não temos mais tempo. Obrigado a ti, Nuno, por teres vindo à Prova Oral. Êxito para este livro que se chama Organizações. Obrigado. E Segurança Informática. Amanhã estamos de regresso para mais
Jorge.
Uma edição da Prova Oral com o Sr. Jorge, já a seguir Miguel Quintão e Álvaro Costa. Até amanhã.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.